UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Este é Maquele K. É, mas antes de Maquele K, na introdução da música Sério na Cuba, Maquele K vai lá no programa Abertura da TV Tupi, que era feito pelo cineasta Glauber Rocha, um programa que marcou a televisão brasileira, né? E aí ele faz essa abertura. Alguém quer vir aqui? Pode vir aqui dizer que eu sou um canalha e por aí vai. Vocês estão ouvindo o programa Conexões, que traz ciência, cultura e cidadania. Comigo, Elias Santos.
E comigo, Luísa Glória.
E o que temos agora, Lolis?
Então, Elias, Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Narra a história aí de um casal que foge da seca, da exploração e da injustiça e se une a um grupo religioso. E aí o grupo passa a ser perseguido por cangaceiros pelo sertão nordestino. Já viu, né, Elias?
Isso. Essa história do Nordeste não é fácil, ela se repete, mas aí tem o dedo do Glauber Rocha, que muda completamente a coisa, né?
Isso, a obra de Glauber Rocha se tornou um marco na produção audiovisual brasileira e completa hoje mesmo, dia 10 de julho, 50 anos de seu lançamento. Então aí, para discutir a contribuição de Deus e o Diabo na Terra do Sol para o cinema nacional, conversamos agora com a professora aposentada do Departamento de Comunicação Social da UFMG, professora Regina Mota. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui à UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Bom dia, Elias.
Bom dia. Professora, muitas saudades, viu, professora?
Eu gostei também. Muito tempo que a gente não se vê.
Pois é, professora. Eu vi esse filme com o professor Luiz Gonzaga, lá da Belas Artes, que era uma disciplina que a gente tinha, né? A gente fazia disciplinas de rádio e TV lá, que era estudo das imagens em movimento. E aí nós tivemos o prazer de ver esse filme, assim, numa sala de seis pessoas, assim. E foi engraçado, professora, que aconteceu um fato inusitado. Vou contar aqui, viu? O filme começou sem áudio. Não tinha áudio, o professor saiu e a gente ficou lá meio, será que isso é um experimentalismo do Glauber Rocha? A gente era muito novo, né? Então falando, nossa, é experimental mesmo. Aí depois o Luiz Gonzaga voltou e falou, nossa, gente, mas o cabo aqui tá solto e tal. A gente tem que voltar o filme. Eu falei, gente.
Voltou o filme,
voltou, claro, né? Não podia deixar.
Senão vocês teriam perdido um dos mais maravilhosos 5 minutos de áudio do cinema brasileiro.
Pois é, professor. Então vamos falar disso, né? 50 anos, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Por que que esse filme é tão importante, hein, professora?
Olha, esse filme, ele, na verdade, eu acho que ele ganhou toda essa notoriedade. E olha que num momento muito profícuo, porque, só para os ouvintes terem ideia, no mesmo ano, mais ou menos no mesmo período que Deus e o Diabo foi lançado, foram lançados Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, e Os Fuzis, de Rui Guerra. Ou seja, a concorrência é muito grande, né? São obras-primas, todos esses filmes. Mas Deus do Diabo, ele realiza, a meu ver, um desejo de uma obra original. Isso que eu acho que é esse grande marco desse filme. Porque ele culmina um movimento cultural muito grande no Brasil, que já vinha, pelo menos, digamos assim, né? Muito mais do que isso, mas assim, vamos colocar para ordenar historicamente
isso
no plano das ideias, umas 6 décadas, né? A partir assim, a gente pode colocar como marco o modernismo brasileiro, a figura do Oswald de Andrade, que representa uma espécie de autoconsciência da cultura brasileira, que era uma coisa que não estava no primeiro plano das ideias, né? Então, esse filme, ele demonstra cabalmente a capacidade autoral, a liberdade de pensamento e a criação artística. isso era tudo que a gente queria. A gente não queria fazer um cinema americano, ou um cinema italiano, ou um cinema meramente da Nouvelle Vague. E esse filme, ele consegue esse feito, esse grande feito, de ser uma obra original. Né? Nesse cenário, que vinha, obviamente, alimentado por muitas outras coisas, pelo neorrealismo italiano, então você tinha todos os obras, por exemplo, do próprio Nelson Pereira, que é o nosso primeiríssimo, né, cinema novista.
Isso.
Mas que ainda estava ali ligado naquela coisa do realismo, entendeu? E o Valder rompe com isso. Ele, na hora que ele faz esse filme, ele cria realmente uma nova forma de narrar. Né?
Professor, isso foi percebido logo na época ou demorou-se um tempo, hein, professor?
O legal é que a gente vivia um... Eu fico às vezes pensando assim, quando manifestar vira um esporte, como é atualmente, né? Eu era bem jovem nos anos 60, eu sou uma pessoa totalmente formada na mentalidade dos anos 60. O que era bacana, o que era visível nesse tempo, né? No início de 60 até o meados de 70, é que existia um movimento cultural. Então, quando um filme era lançado, todo mundo caía em cima para comer o filme, entendeu? Então, assim, literalmente, eu já vi, assim...
Via com fome, né?
Descrições desse momento do lançamento do filme, que é uma coisa, assim, que você não acredita, o que, que as pessoas sentiram diante desse filme. É claro que era uma, vamos colocar assim, uma turma, né?
Claro,
uma inteligência.
Claro.
Porque o movimento, esse movimento cultural, ele abrangia teatro, música... literatura, poesia e tudo, digamos, de uma certa, né, uma certa classe culta, etc. e tal, e que essa estava muito inquieta, né? Os anos 60 são anos da inquietude das ideias, então as pessoas não são só abertas, elas estão com fome, com sede desse tipo de coisa. Então as pessoas assim era o máximo. Entendeu? Assim, eu já vi descrições dessa famosa sessão de lançamento, que é uma coisa, sim, você não acredita, o que as pessoas perceberam que estava... Assim, não entendiam muito bem o que era aquilo, porque era muito novo, mas sabiam que aquilo era novidade,
tá.
Entendeu? E era tudo que era preciso para aquele momento, para demarcar o momento de uma coisa, Elias, que eu acho que é muito importante, que é a autonomia, sabe? A autonomia de ideias. Na verdade, aqueles jovens, eles eram, né, fruto, claro, das ideias de todos os pensadores, etc., mas eles estavam buscando uma visão própria, né? Ver com olhos livres, como dizia Oswald de Andrade lá no Manifesto da Poesia para o Brasil, em 1925. Então, era aquela visão livre das coisas, que, finalmente, eles conseguiam se apropriar, né?
E aí, professor, o Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele foi lançado em 64, né, o ano aí do golpe, né, do golpe militar que instaurou aí a ditadura no Brasil. E aí a produção enfrentou problemas aí com a ditadura, né, pensando mais posteriormente, já que foi bem próximo aí ao golpe, né?
Foi censurado, né, ou não?
Foi. Agora, o lance é o seguinte, né, você não para um carro que está numa velocidade muito grande, como era esse movimento cultural brasileiro na música, no teatro, etc. e tal, de uma vez só, né? A revolução baque, mas ela, digamos assim, ela segura, mas não consegue parar isso, né? A produção cultural que estava ocorrendo. Isso só vai acontecer mesmo, e a censura vai acontecer para valer com o AI-5, né? Em 1968. Então, você ainda tem um período de 4 anos aí que você ainda consegue manter essa atividade ainda efervescente na cultura. Não da mesma maneira, com mais cuidado, né, com mais problema, porque tinha censores, mas não era possível ainda você parar esse carro. Né? Então, esse filme, ele vai para Cannes, tem todo também, é um filme épico e ele é toda a história dele, é toda épica, e essas coisas todas que acontecem em torno de uma espécie de mitologia, né, que pegou no Glauber, né?
É.
E tal, a dificuldade, pega uma cópia, aí não pode, aí vai mandar, aí vai para o Ministério das Relações Exteriores, é tudo uma... Daria horas de conversa na periferia do filme, né? Professores, etc. e tal, mas o filme... Ele não ganhou o Cannes, foi indicado para a Palma, mas porque eu acho que os caras ficaram estatelados com o filme, entendeu? Eles não conseguiram muito bem fazer o julgamento. Tanto que depois ele ganha com Antônio das Mortes, que é o Dragão da Amazade contra o Santo Guerreiro, que na verdade eu acho que é mais uma compensação por não ter ganho essa palma, do que efetivamente pelo filme, pelo Dragão. Que eu não acho, assim, eu adoro o Dragão, mas eu acho que, assim, esse momento do Diabo, ele é tão violentamente inovador, porque, uma coisinha que eu queria acrescentar, assim, ali, porque ele consegue fundir referências de obras muito fundamentais para a nossa existência enquanto brasileiros, que são Os Sertões de Euclides da Cunha. Primeira vez que alguém olha para dentro do país, né? O país só olhava para a costa, para a Europa, né?
Isso.
Estava todo mundo ali na costa brasileira, ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro do país. E essa entrada de Euclides da Cunha lá, ele vai, né, e narra a história de Canudos, etc. Aquilo é um choque, né, na visão das pessoas, e além do que é uma literatura de altíssimo nível,
isso,
que ele produz, a despeito da sua visão contraditória, conflitante, etc., que é uma beleza, né? O Grande Sertão Veredas, que está no filme, é uma base, assim, digamos, metafísica, e essa própria ideia de sertão, o sertão dentro de nós, o sertão como espaço de pensamento, o sertão como espaço do vivido, do humano. O Cangaceiro, de Zé Luiz do Rega, A Pedra do Reino, do Suassuna, quer dizer, tudo vibra nesse filme, né? A história de Lampião, o cordel brasileiro, Vila Lobos, você entende? A matéria.
Sim,
boa,
sim, claro, claro. A questão religiosa, né? A questão religiosa ali pro nordestino, né? Que é muito forte também, né, professora?
E o Glauber, ele falava o seguinte, que ele, para ele, o mito, né? Trabalhar o mito, ele falava, o mito é o nosso ideograma básico. Então, a gente tem que encarar isso ideograficamente, construir isso. Por isso a opção pelo eco, pelo épico. Exatamente porque você pode capturar as estruturas que se mantêm na narrativa do humano, né? Então, eu acho que hoje, olhando o Brasil, a gente ainda pode pensar como ainda são válidas esses mitos que o filme aborda em profundidade, que as pessoas adoram interpretar muito mal esse filme, como luta de classe, como não sei o quê. Eu acho que tem nada a ver, entendeu? A minha interpretação desse filme, assim, a minha visão desse filme, é completamente diferente do que os nossos queridos acadêmicos fazem normalmente. Mas é um filme que trata desses mitos que a gente está muito ligado ainda, como o mito do messianismo, né? Nós esperamos um salvador.
Perfeito, perfeito.
O mito do coronelismo, que é o do poder, de alguma maneira, constituído, que então se coloca ao contrário dessa forma de poder messiânico, que é fanática e tal. Ou o mito da barbárie, que é o mito da vingança, né? Tal, então a gente vai, quebra tudo e arrasa tudo, arrasa quarteirão, etc. Se a gente não se conhecer, esse filme é uma forma de autoconhecimento. É um espelho, tá? É um espelho distorcido, é um espelho que nos mostra, não muito lindos no filme, né? Mas é um espelho fundamental da alma humana.
Muito
da
legal.
Da alma brasileira, humana.
Muito legal, essa coisa do mito.
É a alma que a gente tem que encarar.
É,
né?
Não tinha pensado nessa coisa dos mitos. Bom, são 10 horas e 46 minutos, nós estamos entrevistando ao vivo aqui no programa Conexões a professora do Departamento de Comunicação Social do FMG, professora Regina Mota, que foi minha professora e foi sua professora também.
Foi minha professora também.
Tá vendo? Tá vendo, Regina? Como é que é?
Feliz de ver todos vocês, muito bem.
O seu dedo está aqui na Rádio FMG Educativa, viu, professora? Professora Regina Mota, agora nos ajude numa outra questão, pensando em termos de linguagem. O que que, em termos de linguagem audiovisual, não estou nem falando só do cinema, né? Deus e o Diabo da Terra no Sol vai contribuir para o nosso jeito, né? Para o nosso jeito de fazer cultura, fazer audiovisual no Brasil, hein, professor?
Olha, esse filme, ele demarca algumas coisas mais radicalmente. Eu acho que esses experimentos a gente nunca pode esquecer de dar crédito para quem veio antes, né? Mas o Glauber, ele radicaliza o uso da luz, né, muito dura nesse filme. Ele usa um fotógrafo que é o Valdemar Lima, que vinha já de experiência cinematográfica com muito filtro, controle de luz, ele fala, tira tudo, né? Eu quero a luz do sertão, eu quero essa luz, porque é uma ideia de que a luz não só parece ferir as pessoas que estão sobre elas, mas que possa ferir os olhos do espectador, né? Essa ideia de que entre a obra e o espectador tem um momento de mudança ali. Essa mudança que é o interesse. E essa mudança que é o interesse dele. E esse interesse... me desculpe, eu fui interrompida aqui um minuto.
Tem problema não, fica tranquilo.
Ele constrói isso usando formas narrativas muito diversas. Eu vou dar um exemplo só de uma, que eu acho que virou assim, a grande marca do Glauber. Assim. Esse filme é muito planejado, é muito marcado. Ele tinha uma assistente de direção, que era o Walter Lima Júnior, muito bom, etc. E tal, e marcava, ensaiava. O que ele fazia na hora? Ele cochichava, era o método do cochicho. Ele cochichava nos ouvidos da Ioná, do Geraldo Rei, e falava com o Valdemar assim, filma tudo, mete bronca, não para por nada, pode acontecer qualquer coisa, você filma. E aí ele pirava a cena e aquilo virava um happening, uma coisa ao vivo, porque todo mundo ia tendo que se adaptar.
Sim.
Então, ele queria muito isso, assim, ele fazia, sempre muito marcado isso, instigava os atores profundamente ao máximo, até eles poderem dar alguma coisa que estava imprevisto. Né? Isso é muito evidente, às vezes as pessoas falam até, a Dober era um péssimo diretor de ator, alguma coisa assim, que é absurda. Ele sabia, ele tinha um absoluto controle, e você sabe, né, Elias? Ele tinha 24 anos, que é um arraso, né?
É uma energia,
então, né? Então, assim, ele tinha muita consciência do que ele estava fazendo. Uma outra coisa que eu acho que é um aspecto assim, que marcou muito o cinema, de uma maneira geral, é a maneira como ele vai fazer o próprio ambiente ser personagem. Então, esse aspecto meio documentário, né, da narrativa. Então, ele usa muito as pessoas que vieram lá de Monte Santo. Ele precisava criar caracteres, eles estavam lá. E simplesmente instigava essas pessoas a serem incorporadas. Outra coisa que eu acho que é muito interessante em termos de narrativa é que ele não é dualista. Né? As pessoas interpretam bem e mal na história, e não tem. Ele trabalha com uma forma de circularidade muito grande do discurso. Se você pegar uma fala do diabo assim... Um fulano fala uma coisa, o outro desfala aquilo, o outro fala uma outra coisa, uma quarta coisa. Você nunca entende onde está a mensagem. Né? Tipo, eu vou com esse cara, eu me identifico. Então, ele rompe com a ideia de identificação com o personagem, de transferência. Muito pelo contrário, ele te joga na solidão. Né? Você vai ter que encarar aquele ambiente, decifrar os enigmas. E esse personagem, que a meu ver, assim, que é maravilhoso do filme, que é o grande personagem do cinema brasileiro, até hoje acho que não existe nenhum outro, que é o Antônio das Mortes. Né, que é uma espécie de filósofo sertanejo, né? Ele é meio assim a metafísica, né? Todo mundo fala, ele representa a igreja, o poder, não é nada disso, não tem nada disso, né? É uma figura que ela não pertence nem ao tempo, nem ao espaço, ela atravessa, né? A própria ideia de travessia, né? Da vida como travessia, e ele está ali, ele tem um destino que ele está cumprindo. E é um tremendo do personagem, de uma beleza, né? A maneira como ele constrói, como ele joga. O próprio, assim, a questão audiovisual, a partir da maneira como ele combina música e imagem, né? Usando Vila Lobos, usando o cordel que ele mesmo compôs, todinho, né? Com Sérgio Carlos. Então, é um filme assim, que tem milhares de elementos que você pode pensar, sabe, em termos de como que ele... devora Eisenstein, Rossellini, no Velho Fag. Mas tem uma referência que eu acho que é muito importante, porque as pessoas esquecem ali.
Sim.
Que esse filme é um western.
É um quê?
Então, a grande influência do filme é Sérgio Leone.
Ah,
né?
Tá. É um western.
É.
Interessante isso.
É, John Ford, né? Mesmo grande plano, só que é o nosso western. Esse é o grande parado, né?
Legal, viu, professor? Depois de um 7-1 da Alemanha, acho que vale a pena ver Deus e o Diabo na Terra
do
Sol, né?
Eu acho que era uma forma de aliviar um pouco o espírito. Então, assim, tem coisa mais dura para viver do que, né, do que aquele terror. Né?
Tá bom. Professor, muito obrigado pela participação, mas eu queria, assim, saber uma novidade. Tem alguma pesquisa que a senhora está envolvida, que pode nos falar aqui, algum projeto, né, em primeira mão aqui na Rádio UFMG Educativa, hein, professora?
Você sabe que eu não paro, né, Elis?
Pois é.
Normalmente eu sou aluna de artes plásticas na Guinhar.
Isso.
No meu sexto período, estudo artes plásticas e tudo. Mas eu tenho uma grande, há alguns anos já, que eu venho estudando, estudo barroco, mas o barroco latino-americano. Um dia desse a gente combina e eu me explico.
Tá bom.
Falta um pouco de trabalho. Tá. Mas não tem problema, não.
Nós estamos aqui para trabalhar, professora.
Tá bom, querido.
Prazer, viu, conversar contigo mais uma vez, viu,
Regina? Um abraço a todas, ouvintes.
Obrigada, tá, professora.
Obrigado. Bom dia. Falou, Luiz, tchau.
Esta foi, né, a nossa professora, né?
Professora Regina Mota, que é professora aposentada do Departamento de Comunicação Social da UFMG. A gente conversou aí, né, sobre os 50 anos do filme de Glauber Rocha, O Deus e o Diabo na Terra do Sol.
É, realmente, né, interessante o que ela coloca assim, porque é o desejo, né, de uma obra original, mas a professora Regina fez, falou, olha, nada aparece por acaso, né? Então ela fala das referências, né? Das referências como, por exemplo, Os Sertões, Grande Sertão Veredas, O Cangaceiro, A Pedra do Reino. E aí ela vai dizer o seguinte, duas coisas que eu achei interessante. Primeiro, um western, né? Uh-huh. Um western do nosso jeito e tal. Essa coisa, né, do cangaço, do nosso sertão, né? E a coisa dos mitos, né, Lolis? Que é tão forte ainda na sociedade hoje, né? O mito daquele coronel, né? Do coronel comandante da política, né? Essa coisa que tem, né? Do coronelismo ainda muito forte nos dias de hoje. É, a gente vê aí eleições, né? As eleições têm os coronéis que comandam tudo ainda.
Assim como o messianismo também, né?
O messianismo, querendo alguém que nos salve, isso, né? Vamos manifestar o e Antônio queremos Conselheiro. Alguém que nos salve, que, né? Que seja o Messias e tal. E a coisa da barbárie, né? Que tem hora que também tá, esse mito está muito forte na nossa cultura. E não só na cultura brasileira, né? Na cultura mundial. Então, bacana. Vá lá. Deus e o Diabo na Terra do Sol.
Eu vou assistir, gostei, vou assistir hoje.
Isso, beleza, Lores, então tá.
Vou comemorar bem. 50 anos.
É, 50 anos. E aí nós vamos aproveitar aqui e trazer o Maquely K, a música que iniciou a nossa entrevista.
A gente
vamos
colocou
ouvi-la.
Só o inicinho, né, e isso. Colocou sem falar o que é, então agora dá pra prestar atenção aí, ó, na abertura da música, que é do programa Abertura, do Glauber Rocha, e presta atenção na música também, que o Maquely K é da hora.
É outro provocador.
Não há nenhum sentido de provocação, não há nenhuma loucura, apenas o sentido é provocar uma reflexão crítica e tocar em isso, inclusive eu posso criticar. Eu gostaria que alguém viesse aqui dizer que Glauber Rocha é um canalha e eu coloco no ar para você dizer tudo contra mim que ele pensa.
Necessidade de Deus, você roubar e me culpa, mas não me diga sua ajuda e tudo me porto de fuga. Quando a coisa incomoda, barra pés, eu sei que é foda, eu fico puta. Sou de ferro, sou de fibra. Se não gostar, quero que diga. Picadinho numa figa. Seu picadinho numa figa. Não sou de dia de que eu não compro a sua briga. E não importa sua vai, eu não sou da sua laia. Vê se sai da minha vida ou te pego na saída, te roubo uma pra quem ocupa a sua vaga. Aqui te roubo uma pra quem ocupa a sua vaga. Mas é de aço minha liga, e minha rima me obriga a não ter papo em minha língua. Mas é de aço minha liga, e minha rima me obriga a não ter papo em minha língua. Discípulo de Buda. Se fosse bárbaro de Togo, praticante de Yoga. Se fosse Édipo de Tebas, fosse Cérebro no Hades. Fosse a pedra no olho, pois estivesse atrás das grades. Se fosse a pedra no olho, pois estivesse atrás das grades. Se tivesse um dia só de folga pra juntar as minhas sobras, teria quase uma obra. Daria quase uma obra. Gostar, quero que diga. Picareta não fica. Coisa de aço minha liga, e minha rima me obriga a não ter mais minha língua.
Guardar rancores e nada de guardar loucuras escondidas, por isso que eu mais que tu reconheci. FMG Educativa, a estação do conhecimento.